Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa direto do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, para o Brasil e para o mundo. Retransmitido também por 25 sites e blogs parceiros. Um programa da Cultura Online Brasil, um programa de crónicas e notícias que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e também sociais da internet, seja no Brasil, seja no mundo. Todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, às 20 horas. Boa noite a todos, boa noite ouvintes. Eu não tenho como não realmente me preocupar com este Brasil sem educação, sem água e sem democracia. Porque pensem bem, quando falamos em educação no nosso país, nós estamos nos referindo a que tipo de educação? Bem, para iniciarmos um programa para falarmos sobre educação, sobre água e democracia, temos que realmente nos questionar sobre isso. E sobre a educação, será uma educação que prepara as pessoas para saberem ler, escrever, somar, diminuir, dividir, multiplicar? Ou nós estamos falando de uma educação em que as pessoas saibam argumentar, sem que são pessoas que possam ser críticos do seu próprio meio social, e mais que, sobretudo, observadores passivos, eles sejam realmente atores ativos em busca de um futuro melhor? Bom, e se tivermos uma educação melhor ainda, que una o bom leitor, o bom escritor, o bom matemático, o bom químico, o bom físico, o bom cientista, o bom cidadão, a sair do seu meio de atuação específico e ampliar aí sim a sua visão e buscar melhorias para a sociedade? Então, como sabemos, a palavra educação refere-se a educar. E o que é ou deveria ser, então, o ato de educar? Educar, amigos ouvintes, me parece ser formar bons cidadãos. Cidadãos preparados para comandarem uma sociedade da qual fazem parte, quer seja no seu bairro, quer seja na sua associação, quer seja na sua cidade, no seu estado, na sua empresa ou mesmo até no país. Mas, infelizmente, o que eu tenho visto no Brasil é o descaso com a educação. Alguns dos profissionais que deviam lutar para melhorar o país, na maior parte das vezes, eles acabam por estar envolvidos em atos que não só denigrem a sua imagem pessoal e profissional, como também denigrem a imagem do nosso país. E o problema, amigos, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Ou então seria de baixo para cima. Ou então seria uma consequência do outro. Bem, ou seja, quem tem mais culpa por educação no nosso país estará à beira da falência? Serão os governantes para os quais a educação não é prioridade? Serão os professores, os diretores, os conselheiros, os atores da parte educacional que muitas vezes não cobram os governantes por medo de perder seus empregos? Ou é a população que se omite em cobrar melhorias, pois prefere ficar no comodismo do seu lar, com sua novela, com o seu futebol, com o seu Facebook, especialmente são os filhos, né, para os incomodar? Então o problema do Brasil, amigos, não é um problema educacional sério. O problema do Brasil é um problema educacional grave. E é um problema que não se resolve somente colocando mais dinheiro no Ministério da Educação. É uma ilusão pensarmos que somente isso vai resolver o problema no Brasil no que tange à educação. Mas eu sinto desinformar que o problema da educação no nosso país é muito além disso. Nós recebemos esse tipo de educação da mesma forma que recebemos a escravidão, a servidão, o descaso no nosso país. Ele vem, sim, desde a sua fundação, pois nossa nação nasceu para servir. A nossa nação nasceu para ser colónia. A nossa nação nasceu para produzir matéria-prima para a Europa, para dar de graça o ouro de nossas terras, para dar de graça as madeiras de nossas florestas, as almas do nosso povo em prol do bem-estar de pessoas que sequer pisaram em nosso país. E o que ganhamos em troca? O que ganhamos em troca foram alguns séculos de total alienação da população, descendentes de pobres e de outras partes do mundo, descendentes de ladrões, descendentes de mendigos, descendentes de presos de outros países que foram soltos em nosso país, e sobretudo o total controle sobre esse povo que formou esta nação, sobre a tutela de generais, de coronéis, de vice-reis, de e algumas poucas famílias que herdaram e repassam as gerações em gerações o controle do Brasil. E a ideia de que a melhor forma de governar é controlar o povo, alienando-o e não instruindo-o. Então, no início, foi com a compra da aceitação com quinquilharias e agora com futilidades diárias, como telenovelas, músicas com letras pobres que retratam, espelham a sociedade banalizada, vulgar, alienada e alheia a assuntos que interessam diretamente o seu futuro e o futuro daqueles que virão depois. Isso é que é a verdade. Que essas famílias, elas no início receberam as chamadas capitanias hereditárias e hoje ainda exercem algumas dessas famílias comandando o Brasil. São os Andradas, os ACM da Bahia, os Sarnês do Maranhão, os Collors e muito mais. E a maioria da população, o que é que vem sofrendo? Vem sofrendo, e isso não é novidade, né? Vem sofrendo com a falta de comprometimento, tanto da parte de cima, dos governantes, como da parte de baixo, a população, aquela mesma que deveria estar mais interessada. É o cenário perfeito, então, para quê? Para um país rico, muito rico em dinheiro, para um país muito rico em recursos naturais e muito pobre em cultura. Um país falido em tecnologia, falido em pesquisa e com um amontoado de gente preparada desde cedo para mostrar o corpo em capas de revista ou então chutar uma bola e tentar ganhar dinheiro com isso. Porém, um país decadente. Um país decadente em cientistas, em médicos, em arquitetos, em engenheiros, etc, etc, etc. Então, amigos, que futuro nós pretendemos? Então, amigos, que alternativas nós temos? Que tipo de educação que queremos? E se admiram com a política que temos? Ouvintes, várias leituras da história brasileira no último século, algumas delas, inclusive, já cronicadas entre nós, adequadamente contextualizadas em termos de inseparabilidade dos grandes embates políticos, né, e também dos respectivos contextos culturais e intelectuais, elas apontam para um antagonismo clássico, um antagonismo que vive a nos assombrar de tempos em tempos. De um lado, um suposto liberalismo cosmopolita, democrático e sustentado na pregação das liberdades individuais e de mercado. De outro lado, um certo estatismo nacionalista, de tons positivistas, desenvolvimentistas, voltado para os problemas da organização nacional. Isso tudo em busca conjunta pela superação do atraso, na luta pela Prometeica, por um Brasil moderno. Ambos denunciam-se mutuamente como inimigos mortais. De um lado, o antinacionalismo submisso, dependente, elitista e inautêntico. De outro, o dirigismo populista, burocrático, corrupto e autoritário. Porque, ainda que seja absolutamente questionável a pureza desses dois tipos de ideias, quando se fala de gestão do capitalismo, aqui ou alhures, ler a disputa entre tais projetos e a partir dos seus supostos antagonismos, pode até ser útil do ponto de vista taxonômico. Mas compreender a história política do país no último século, a partir desta chave interpretativa, no entanto, é o mesmo que tornar-se refém de uma meia-verdade simplória e simplificadora em sua incompletude. É que realmente desta forma enquadrada, tal contraposição ela acaba por esconder as flagrantes homologias entre tais oposições e posições por meio das quais um acordo tácito fica nebulosamente encoberto. Ou seja, a manutenção das graves e intocadas estruturas de poder, de controle e propriedade social no Brasil. Então, amigos, talvez seja mais adequado, alternativamente, caracterizar nossa história política como um pêndulo, um movimento previsível, um movimento que varia entre centralização e descentralização, um movimento que varia entre liberalismo e estatismo, um movimento que varia entre nacionalismo e cosmopolitismo. Sustentado tudo isso por um mesmo eixo de tensão, nossa condição dependente em termos de visão internacional do trabalho e escandalosamente desigual em termos de configuração interna. Então, amigos ouvintes, os pontos do encontro a sustentar o eixo desse pêndulo das elites são bastantes, são muitos. estadocentrismo político, elitismo e ideologia antipopular, seja pelo porrete, seja pela assistência às massas, elas são visíveis como submissas, como perigosas ou incapazes. O racismo, que está aí, todo mundo nega, mas está aí, implícito ou explícito. A crença na força do império da lei, como via para o controle social e também para a manutenção da estrutura de desigualdades, de onde emana o compartilhamento certo ao autoritarismo judicial. E, por fim, também a crença na tecnocracia meritocrática como saída para o atraso por ambos diagnosticados. Então, temos aí também a leitura em suma do país primitivo, do Estado sem sociedade, do capitalismo sem iniciativa, da revolução sem proletariado. Então, contemporaneamente, amigos ouvintes, em especial, a partir da Nova República, mas com raízes mais profundas, o apego a um conceito vazio de democracia, muito bonito no papel e pavorosamente violento na prática, replicado na instabilidade institucional e macroeconómica, rentista e patrimonial, como que sendo o remédio para todos os males de que padecemos, consubstantia-se num pacto nada silencioso dessas mesmas elites que a cada 4 anos, no entanto, voltam a encenar para o grande público o grande espetáculo dos seus viscerais desafetos. Então é evidente, e sobretudo quando o gotejar desse copo cheio ameaça transbordar, que o povo em movimento e resistência joga papel fundamental nas tensões, arranjos e rearranjos de poder, antes como hoje. Então, mais do que desconhecimento desse fator, o que há da parte das nossas elites dirigentes é um medo inconfesso da raiva justa, encaminhado de forma cínica e brutal. E tudo isso aí somado, há entre Geisel e Dilma, entre Getúlio e Uda, entre JK e FHC, entre Beto Reis e Paulo Garcia, menos de diferenças do que se supõe, amigos. Tão ruidosa na superfície, talvez, mas quase imperceptíveis em suas profundezas, eis algumas das origens do mal-estar atual. Então, amigos, já é passada a hora de desestabilizarmos de vez a máquina, essa máquina pendular do poder no Brasil. E de uma hora para outra, o que nós vimos e estamos vendo é o ódio. O ódio que entrou em cena na política. Não que ele alguma vez estivesse ausente, mas era tomado como um erro. Era tomado como um desvio indevido no cenário de falsa pacificação social. O Jacques Rancière, o filósofo francês, ele chegou inclusive a publicar um livro, O Ódio à Democracia, que mesmo sendo escrito para a realidade do seu país, ele pode ser lido como um manual para que a gente possa entender o Brasil de hoje. E a tese do autor é de que há um discurso duplo sobre a democracia. De um lado, todos são a favor da eleição direta contra a senha das ditaduras. Mas no momento em que o resultado da participação popular ela começa a ameaçar os históricos desníveis sociais, aí a coisa muda de sentido. Então, quando o voto chancela a desigualdade, é a democracia. Quando afronta privilégios, é a demagogia. O ódio à democracia é uma espécie de alergia do povo. E se diz que deixou para trás certo constrangimento, o desprazer das elites, ou o que se consideram como tais, em conviver com o povo, isso vem sendo traduzido em chave pretensamente política. Então, que sempre foi preconceito e desconforto em testemunhar a melhoria geral das condições de vida, foi transformado em uma atitude consciente de oposição ideológica. E com isso, a sociedade se dividiu. Se dividiu não entre distintas visões do mundo, mas de postura frente às transformações. Então há uma parte aqui que quer dar continuidade à desconcentração de renda e de poder. E existe outra parte que quer reativamente recuperar privilégios. E aí as ciências sociais e a economia sempre tiveram realmente dificuldade em entender a relação entre infraestrutura e superestrutura, entre a base material e a sua tradução cultural. Para alguns até a raiz de tudo estava na economia, mas para outros sempre é possível que as transformações também possam partir da ação dos homens em dimensões mais simbólicas. Então, amigos, O tema ajuda realmente a recolocar os impactos vividos hoje no Brasil. Por um lado, a inegável distribuição da renda melhorou a vida das pessoas. Por outro, o sentido dessa mudança na economia não se dá de forma única. Há os satisfeitos, como também há os insatisfeitos, como também há os revoltados, como também há os que querem ainda mais, e também há aqueles que desejam voltar ao tempo e recuperar a dinâmica da casa grande e da senzala. E também há os rancorosos. E esses talvez sejam os piores. Porque eles não querem apenas recuperar o que acham que mereciam por um questionável direito de classe. Eles querem impedir que os outros ganhem. E ali, em sua doentia percepção da realidade, permitir a ascensão é vedar a continuidade do mundo como percebem. Então, porque a igualdade é para eles um defeito da civilização. As situações nas quais o rancor se manifesta são muitas. É o ataque às políticas distributivas. É o ataque à demonização de todas as ações de inclusão. À baixa tolerância, à convivência com a diversidade. A transformação da meritocracia em estratégia de classe, não vale para todos, apenas para os mais iguais. O reforço do moralismo expresso na condenação de toda a atuação do setor público em favor dos investimentos sociais. Na sua vida privada, na vida privada, existe o rancoroso, aquele que quer distância do pobre. No campo profissional, também, não aceita competir com eles. E por quê? Por medo de perder. E na área política, desqualifica todos os instrumentos de ascensão social. Porque o rancoroso não gosta de gente. Ele não confia na sua competência. E, sobretudo, é antidemocrata. Existe também uma distinção entre o rancor e o ódio. Porque se o ódio é destrutivo, eu quero a anulação do outro. O rancor é ainda mais complexo. Ele aceita até mesmo se autodestruir, desde que seu inimigo vá junto para o inferno. Então, amigos, o Brasil de hoje e o Congresso, a classe média e a imprensa, eles vêm dando prova disso. Se tornou um país rancoroso. Nos tornamos um país de rancorosos. Homens públicos como, eu cito dois, o Aécio Neves, FHC, e entre outros, não sei, mas esses são os mais batidos na internet. Eles ameaçam a política com a oposição mecânica, mesmo que para isso seja necessário que se contradigam de forma amnésica. Grupos como os evangélicos conservadores, que reforçam a cisão social com a retomada do preconceito, ainda que sejam vistos como moralmente tacanhos. Essa imprensa que nós temos aí, essa imprensa de famílias, de seis famílias, que faz uso da mentira como forma de alimentar a opinião pública e com isso arrasta a sua credibilidade para o buraco. O jornalismo hoje se tornou uma janela de comadres. Então o rancor lança a mão de uma estratégia suicida, como a dos homens-bomba, que se matam sonhando com 7.000 virgens. Assim como o ódio também à democracia, ele deve ser combatido com a verdadeira democracia. O rancor também precisa ser enfrentado radicalmente. Porque eu acredito que a boa política só tem chance num território habitado por boa gente. Não essa gente boa, que se autitula gente boa em prólogo daqueles que para eles não são gente tão boa. Então o que é preciso que reconhecer não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A USP, que é uma universidade paulista, que está listada entre as 100 melhores instituições de ensino superior do mundo, é uma universidade pública e gratuita, quer dizer, mantida por impostos pagos por ricos e pobres. Mas ali até hoje não vigora um sistema de cotas, e sim um programa alternativo e restritivo de inclusão social e racial por meio de bónus. O ingresso naquela universidade dá-se por meio de um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. E o acesso à maioria dos seus cursos restringe-se a alunos que estudaram nas melhores escolas privadas. A USP, ela se mantém como reduto exclusivo da elite paulista. Enquanto isso, segundo a Universitas 21, o Brasil ocupa o 38º lugar no ranking que avalia a qualidade de ensino superior em 50 países. Hoje o gasto por estudante brasileiro é 3 mil dólares anuais, contra uma média mundial de 9.500 dólares. E muito distante dos primeiros lugares, como na Suíça, com 16 mil dólares, os Estados Unidos com 15 mil dólares por aluno. Nós morremos ou de problemas típicos de países ricos, doenças circulatórias, respiratórias, câncer e diabetes, ou de países miseráveis. Nós morremos com AIDS, com cólera, com acenise, com hepatite, com sarampo, com malária, etc, etc, etc. Agora estamos morrendo até dengue. Então, amigos, embora não haja dados precisos, estima-se que apenas 46 mil pessoas sejam donas da metade das propriedades rurais deste Brasil anil. Enquanto isso, segundo dados do INCRA, 4,8 milhões de famílias permanecem sem terra para trabalhar. Eu falei, 4 milhões e 800 mil famílias permanecem sem terra para trabalhar. Dos 400 milhões de hectares titulados, somente 60 milhões, ou seja, 15% do total, são utilizados e, conforme o IBGE, os pequenos proprietários, donos de áreas com menos de 100 hectares, eles são os responsáveis por 80%, vejam bem, 80% da produção de alimentos e 80% da contratação de mão de obra do campo. 90 mil famílias vivem acampadas em precárias condições ao longo das rodovias e o Brasil lidera o ranking de violência rural. Segundo a ONG Global Whiteness, em 2014 foram assassinados 29 militantes da reforma agrária, sendo 4 deles lideranças indígenas. Se estima que apenas 46 mil pessoas, como eu vos falei, sejam donas de metade das propriedades rurais do país. E enquanto isso, em dados do INCRA, volto a repetir, 4 milhões e 800 mil famílias permanecem sem terra para trabalhar. Então, amigos ouvintes, dependendo de onde nos situamos no espectro social, nós podemos usufruir do que o Brasil oferece melhor. Mas também podemos, como falei, de acordo com o espectro social, podemos usufruir do pior do mundo. Porque aqui no mesmo espaço nós convivemos e temos civilizacionais inteiramente diferentes. A complexidade do nosso país é assim tão grande quanto a extensão de suas terras. Atribuem a Tom Jobim a frase que talvez melhor resume a dificuldade de compreender esse grande país. Ou então de nos compreendermos dentro desse país. O Brasil não é para participantes. E não é mesmo, sobretudo, para principiantes. E não é mesmo, porque ao contrário do que se apregoava aquele lema governamental recente, o Brasil não é de todos. O Brasil é de poucos. Muito poucos. Falei-vos sobre educação. A seguir, eu vou-vos falar sobre um outro reflexo da má educação e do mau gerenciamento. Da falta de competência. Da falta de responsabilidade com a sustentabilidade social. Eu vou-vos falar sobre a água. Fiquem por aí. A gente volta já já. Obrigado a todos pela audiência. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania. Realmente, amigos, a natureza, ela pode ser irónica quando realmente responde às agressões causadas pelo homem. E o exemplo disso, amigos, é a relação da humanidade com a água, o líquido mais abundante neste nosso planeta. Nós tratamos tão mal o nosso planeta que nós acabamos nos colocando numa realidade catastrófica, uma realidade de dupla face, uma realidade onde, ao mesmo tempo que corremos o risco de afogar nossas cidades sobre a água salgada do mar, nós padecemos da falta de água doce. De um lado está o aquecimento global, que muitos alegam, com o consequente derretimento das geleiras e a elevação do nível dos mares, que muitos não acreditam, mas que ameaça desalojar milhões de habitantes das nossas zonas litorâneas. Do outro, amigos, há o esgotamento das reservas de água potável do planeta. Em outras palavras, nós estamos chegando à mesma situação externa e extrema de um naufrágio, que se vê com água por todos os lados, mas sem uma gota de água para beber. Relatórios das organizações das Nações Unidas na ONU, eles repetem quase todo mês o diagnóstico cada vez mais alarmante. Mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, o equivalente a 18% da população mundial, não tem acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável, ou seja, água segura para o uso humano. Então, amigos, também alerta que se nada mudar no padrão de consumo, 2/3 da população do planeta em 2025, o equivalente a 5 bilhões e meio de pessoas, poderão não ter mais acesso a uma água limpa. Já não digo de padrão, de um padrão para uso humano, falo em água limpa. E em 2050, apenas um quarto da humanidade vai dispor de água para satisfazer as suas necessidades básicas. Então a escassez de água não ameaça apenas com a sede. A escassez de água traz a morte na forma de doenças. Segundo a ONU, 1 bilhão e 700 mil pessoas não têm acesso ao sistema de saneamento básico e 2 milhões e 200 mil morrem a cada ano em todo o mundo por consumir água contaminada e contrair doenças como o caso da diarreia e da malária. Então, amigos ouvintes, a água potável é um bem raro por natureza. Quase 97,5% da água que cobre a superfície da Terra é salgada. Apenas 2,5%, 2/3, mais ou menos, estão em estado sólido. Mas geleiras e calotes polares é difícil o aproveitamento. Então a maior parte da água em estado líquido encontra-se no subterrâneo. Encontra-se em lagos, em rios e em lençóis freáticos, menos profundos até, mas são apenas, tudo isso apenas, 0,26% de toda a água potável. E é dessa pequena fração que toda a humanidade e também boa parte da flora e da fauna depende para sobreviver. Então é claro que, a princípio, fontes elas não deveriam se esgotar, já que temos o ciclo da água, esse ciclo que garante a permanente renovação do volume de rios, de lagos e lençóis freáticos por meio das chuvas, chuvas essas originadas pela evaporação dos mares. A água realmente está em eterna reciclagem, isso há bilhões de anos, mas a questão é o descompasso. É o descompasso entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo em que exploramos os recursos hídricos. O primeiro problema é o desequilíbrio na distribuição. Um desequilíbrio que começa pela geografia física e segue pela economia. Alguns países têm muito mais água do que sua população necessita. É o caso do Canadá, é o caso da Islândia, é o caso do Brasil. Outros são situados em regiões extremamente secas, como o norte da África, o Oriente Médio e o norte da China. E como resultado dessa má distribuição, por exemplo, um canadense pode gastar até 600 litros de água por dia, enquanto que um africano dispõe de menos de 30 litros para beber, cozinhar, fazer a higiene, limpar a casa, irrigar a plantação e sustentar os seus rebanhos. Então as populações que habitam as áreas mais áridas da terra vivem o que se chama de estresse hídrico, que nada mais é que uma reunião de fatores ambientais, como falta de chuva, e socioeconômicos, como crescimento demográfico alto, que resulta em gente demais para a água de menos. O caso da África subsaariana não é de todos provida de recursos hídricos. Não é. Essa parte do continente é atravessada por grandes rios. E ainda que algumas áreas sofram um período de seca, o índice pluviométrico de boa parte é muito alto. O problema, gente, é que os países da região, especialmente da África subsaariana, não têm recursos de infraestrutura. E não têm recursos para aproveitar mais do que 3,8% do total da vazão dos seus rios. E o resultado? Mais de 94% da água potável volta para o mar sem atender às necessidades da população. E por essa razão, 22 desses países estão na lista dos 24 com maior estresse hídrico. São nações de acelerado crescimento demográfico e de poucos recursos para proteger os mananciais e oferecer saneamento básico aos habitantes. Em algumas localidades, amigo, um homem é obrigado a sobreviver com 10 litros de água por dia, pouco mais que o volume de água que escorre pelo esgoto a cada vez que um brasileiro, por exemplo, usa a descarga. Um dos cenários mais apavorantes, amigos, de estresse hídrico é o que se pode atingir, por exemplo, no caso da China, em 20 anos. O país é o rio no 20% da população mundial, mas detém apenas 7% dos recursos hídricos do planeta. O volume per capita de água na China é de 1/4 da média mundial. Então metade do total de 660 cidades chinesas hoje já sofre com a escassez. E em 100 dessas cidades a falta já é extrema. No norte árido, a extração de água do subsolo exauriu os lençóis freáticos. No sul, onde os recursos hídricos são mais abundantes, despejos industriais de fertilizantes e esgoto doméstico já poluíram as águas dos 7 maiores rios e contaminaram 25 dos 27 grandes lagos. Então, de cerca de 1.100 mananciais analisados, 25% apresentam água com qualidade abaixo dos padrões mínimos de potabilidade. Então, amigos, também outra que é importante nós trazermos é que, segundo o Banco Mundial, se persistir a tendência de crescimento demográfico e industrialização, no caso da China, ela terá em 2030 30 milhões de habitantes sem água para matar a sede. Então, a escassez de água se deve principalmente a quê? Ao mau uso que se faz dela. Estimamos que no mundo, a cada 100 litros de água utilizados, 60 se percam por causa dos maus hábitos e técnicas ineficientes. E exemplo disso é o desaparecimento do Mar do Aral, o Lago Salgado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, na Ásia Central. Esse lago, que era o quarto maior lago do planeta, possuía a área equivalente à dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas juntos. E ela até a década de 60 um oásis na região deserta. Até que quê? Até que o governo da então extinta União Soviética resolveu desviar dois rios que desaguavam no lago. Para quê? Para irrigar plantações de algodão. E hoje, o Aral já perdeu quase 70% de sua extensão e 3/4 do volume de sua água. O desastre foi completo, com extensão de espécies de peixes e de animais. Peixes e animais que viviam em suas margens. Destruição da floresta, dessa floresta que cercava esse lago. E supersalinização do solo, tornando-o improdutivo para sempre. Então, amigos, o triste episódio do Aral, considerado por muitos o maior desastre ecológico de todos os tempos, mostra quanto a agropecuária é responsável pela crise. Porque ainda que as técnicas de plantio e irrigação tenham melhorado, as plantações consomem em média 70% da água do planeta. Acreditem que para produzir 1 quilo de carne bovina são gastos 15 mil litros de água. E 1 quilo de trigo consome 1.500 litros de água. Além disso, 60% da água usada na irrigação se perde. E se perde porque ou evapora ou porque volta aos rios e lençóis subterrâneos. O restante é dividido entre a indústria que consome 21% da água, com processos que poderiam ser melhorados. Depois vem o consumo doméstico, responsável apenas por 10% do total. Mas medidas simples como arrumar aquela torneira da pia da cozinha, tem tudo a ver com a educação. Aquela torneira da pia da cozinha que não para de pingar, ou então reduzir o tempo do banho, podem sim ajudar a resultarem em até um terço de economia de água. Nas cidades também uma boa quantidade de água é perdida. É perdida ainda em vazamentos. As estimativas indicam que algo entre 30% e 70% da água que sai de um reservatório não chega a torneira nenhuma. Ela escoa por encanamentos mal conservados. Então não é à toa que a água é disputada à bala. Há relatos de guerras declaradas em nome da água, que datam desde o tempo do Egito Antigo. Segundo a ONU, existem mais de 200 bacias hidrográficas disputadas ou compartilhadas por 145 países. O Oriente Médio, ele é pródigo nessa disputa. Há décadas que israelenses, palestinos, sírios, jordanianos, eles brigam por água. E o motivo da disputa entre israelenses e palestinos não é outra coisa senão os lençóis da Cisjordânia. Até 1967, os palestinos eles tinham acesso a eles livremente. Mas a ocupação israelense acabou com isso. Israel também ocupou as colinas de Golã, da Síria, onde ficam as nascentes do Rio Jordão. Então, líderes de países da região, como Egito e Jordânia, já disseram que a guerra é aceitável para defender as suas fontes de água. Mesmo até regiões regadas por rios e lagos já apresentam disputas por água. Veja um caso, em 1991, a Hungria e a Tchecoslováquia submeteram à Corte Internacional de Justiça a sua contenda sobre os desvios e a construção de diques no Rio Danúbio. Acabaram por fazer um acordo. Esse acordo foi assinado, né? Então, assim como esse documento, existem mais de 3.800 declarações e convenções unilaterais e multilaterais sobre o uso da água. E desse total, 286 são tratados e 61 referem-se às bacias ocupadas por mais de um país. É o melhor modo de resolver a questão. Afinal, como a ONU disse, as lutas armadas por água são batalhas em que não há um vencedor. Ninguém tem uma solução mágica para a crise da água, mas os especialistas são unânimes em afirmar que a única saída é aprendermos a gerir os recursos hídricos, ainda mais se levarmos em conta o crescimento populacional. Porque do início ao fim do século XX, o consumo de água aumentou 6 vezes, 2 vezes acima do crescimento da população no mesmo período. E a ampliação da população vai exigir mais água daqui para a frente. Então estima-se que para alimentar os 8 bilhões de terráqueos em 2030, a produção de alimentos tinha que subir 60%, o que requer um aumento de 14% no consumo de água. E isso vai comprometer ainda mais o acesso à água para outras finalidades. Também o alto índice de urbanização irá demandar mais água para as cidades. O aumento da industrialização nos países em desenvolvimento exigirá mais energia e mais hidrelétricas e mais barragens terão que ser construídas, alterando o curso de mais rios. O que todos, como nós todos sabemos, é um problema. Um problema não mais só para o homem, mas também para as espécies vegetais e animais. Porque segundo a organização ambientalista WWF, apenas 1/3 dos 177 rios com mais de 1.000 quilômetros de extensão flui livremente para o mar. Então barragens e represas associadas à poluição das águas acabam colocando mais de 3.000 espécies entre as ameaçadas de extinção. Então também temos que rever e repensar em melhorar as condições sanitárias. Mas também sabemos que isso aí assim exige investimentos de 11 bilhões de dólares por ano. Então, sem isso, a ONU não acredita que seja possível cumprir os objetivos assumidos por 191 países em 2000 na Declaração de Metas de Desenvolvimento do Milénio, que são estancar a pobreza, estancar a fome, estancar a mortalidade infantil, as doenças e a degradação ambiental até 2015. E o Brasil, O Brasil tem água potável suficiente para abastecer 5 vezes a população da Terra. Mas aqui no Brasil também a distribuição pelo território nacional também não é equilibrada. Os números sobre os recursos hídricos brasileiros são um exagero. Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total da água doce superficial do planeta. O dobro de todos os rios da Austrália e Oceania. 42% a mais que os da Europa. E 25% a mais que os do continente africano. Mas mesmo assim, contando com as épocas de seca, em que os rios reduzem muito a sua vazão, nós temos água para satisfazer as necessidades do país por 57 vezes. Mas com todo esse volume seria possível até abastecer, vejam, a população de mais de 5 planetas Terra. 32 bilhões de pessoas, com 250 litros de água para cada um por dia. Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos. 74% de toda a água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vive apenas 5% da população. Uma característica que as bacias têm em comum é que todas sofrem com algum tipo de degradação por causa da ação do homem. E a fim de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, a Agência Nacional de Águas, a ANA, divide o país em 12 regiões hidrográficas, que correspondem a 12 bacias. E é com base nessa divisão que o Governo Federal se calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no país. Mas é com base nessa divisão que também se faz a gestão da rede hídrica nacional. E ela é fundamental, fundamental para evitar a destruição dos recursos naturais e a repetição dos episódios de racionamento e blackout que afetaram algumas regiões do país mais de uma vez. A cada segundo, amigos, o Brasil retira dos seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso é também efetivamente aproveitada e não retorna às bacias. A região hidrográfica que mais consome água é a do Paraná, responsável por 23% do total. Na região do Atlântico Nordeste Oriental, onde a maioria dos cursos de água é intermitente, as retiradas superam a disponibilidade hídrica. Em algumas localidades, vejam só, a água disponível por habitante não supera os 500 metros cúbicos por ano. Isso significa o quê? Significa que cada cidadão da região sobrevive com um volume de água equivalente a um terço do volume que caracteriza o estresse hídrico, segundo a ONU. 1.700 metros cúbicos por ano. Então, como ocorre no restante do mundo, a maior parcela da água consumida no Brasil vai para a agricultura. Aparentemente, nós sabemos tirar proveito da nossa riqueza hídrica, mas ainda não conseguimos gerenciar adequadamente esses recursos, gerenciá-los de modo a preservar a sua quantidade e a sua qualidade. Exemplo disso é o que ocorre nas regiões hidrográficas do Tocantins, Araguaia e do Paraguai. A generosíssima oferta de água transforma a região centro-oeste numa potência agropecuária. Mas, ao mesmo tempo, o avanço das fronteiras agrícolas acaba por provocar imensos desmatamentos na floresta amazônica, alterando o quê? Alterando o regime das chuvas, comprometendo a vazão dos rios e sobrecarregando os recursos naturais do Pantanal. Então, muitos têm acesso à água. Na média, 89% dos domicílios contam com abastecimento, mas poucos possuem, por exemplo, coleta de esgoto. Ou seja, 54% dos lares brasileiros não têm esgoto. E pior ainda, segundo o relatório de desenvolvimento humano do PNUD, 2006, 20% da população mais rica dispõe de serviços de saneamento comparáveis aos países desenvolvidos. No entanto, os 20% mais pobres vivem como o mais miserável vietnamita. Então, o resultado disso é o quê? O resultado disso é que os rios brasileiros, eles acabam por receber a cada dia, em média, um volume de esgoto doméstico 150 vezes maior que o produzido por uma cidade de 1 milhão de habitantes, como é o caso, por exemplo, de Campinas, no interior aqui do nosso estado de São Paulo. Um terço do total desses despejos, vejam bem, ocorre nos rios da Bacia do Paraná, que cortam áreas densamente povoadas. E nós também somos mestres em obter energia a partir da força das quedas d'água. Cerca de 19% da energia que move a economia brasileira vem de hidroelétricas, consideradas limpas por não produzir resíduos ao ser gerada essa eletricidade, essa energia. No entanto, a construção de represas acaba por degradar ecossistemas e acaba por comprometer a vazão dos rios. Um estudo da Organização Ambiental WWF, mais uma vez, mostra que quatro grandes rios brasileiros, o Madeira, o Xingu, o Paraguai e o Araguaia, têm o fluxo ameaçado por projetos de construção de barragens. Segundo os ambientalistas, essas barreiras ao livre fluxo da água acabam por alterar o transporte de sedimentos, de nutrientes pela correnteza, afetando o que diversos habitats e também complementando inclusive a biodiversidade. Então, de todos os projetos do governo para os rios brasileiros, o mais plenário é a transposição da água de São Francisco, que se faz uma publicidade sobre isso. Porque temos aquele exemplo que eu vos trouxe, né, do lago. Segundo o projeto de São Francisco, o plano é desviar uma pequena parte da água do Velho Chico por canais e tubulações até a zona semiárida do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E as críticas, elas partem de todos os lados, de ambientalistas, de políticos, de engenheiros, entidades de classe, como por exemplo a Casa da Ordem dos Advogados do Brasil. Porquê? Porque o temor maior é que as regiões banhadas pelo São Francisco passem pela mesma degradação ambiental sofrida pelo tal lá que eu vos falei, o Aral, que vem secando inexoravelmente desde que dois rios que o abasteciam de água foram desviados para a irrigação. Questiona-se também até que ponto a obra vale a pena, pois irá beneficiar apenas 5% da área de semiárido, que é um solo pouco fértil, né? E poderia, em contrapartida, afetar as regiões que já contam com as águas do rio para abastecimento, para irrigação e produção de energia. Além disso, também os críticos acham que o desenvolvimento semiárido não depende de disponibilizar mais água, pois os açudes contêm o suficiente para o consumo. Eles também não acreditam que a água transposta ela seja destinada prioritariamente ao consumo humano, em pequenas comunidades, pobres e isoladas, como deveria ser, mas sim vai ser utilizada para a agricultura, geralmente nas mãos de quem tem poder político. Então o governo garante que apenas o excedente do consumo humano será destinado à agropecuária. E ainda que se defenda afirmando que a obra desviará apenas 1% do total da água que São Francisco despeja no mar e que com isso não alterará o abastecimento das regiões com o acesso exclusivo ao São Francisco. Mas não bastasse o recorde de águas superficiais, o Brasil, amigos, ele abriga também extensas reservas de águas subterrâneas. Nós temos aqui no nosso país 27 aquíferos ao todo. O principal reservatório que nós temos é o Guarani, do 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de área total desse Guarani, 70% ficam em subsolo brasileiro, estendendo-se por 8 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os restantes 30% dividem-se, como todos sabemos, pelo Uruguai, pelo Paraguai e pela Argentina. Mas estima-se que o Grande Lago, ele guarde 45 mil quilômetros cúbicos de água. Água de excelente qualidade, o suficiente para abastecer de maneira sustentável 500 milhões de pessoas, mais que o dobro da atual população do Mercosul. Mas até hoje, a exploração dessa reserva foi desordenada. O que leva ao desperdício e também uma ameaça à contaminação das águas por resíduos químicos provenientes principalmente de fertilizantes usados nas lavouras do Centro-Oeste e do Oeste Paulista. E porquê? São poços artesianos abertos que não são tapados, porque são abandonados as áreas de produção, e esses poços artesianos ficam abertos. E com a chuva, a água é canalizada para dentro dos aquíferos e junto com esses fertilizantes, esses restos de adubo, de pesticidas, etc. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foram descobertos mais de 500 poços artesianos abandonados e abertos. O que, como eu vos falei, permite a entrada direta de água de enxurradas. E o que é que traz a água de enxurradas? Então, amigos, a fim de preservar esse valioso recurso, os quatro países donos do Guarani começaram a mapear o aquífero estratégico para o abastecimento do Cone Sul. O projeto de proteção ambiental e manejo sustentável do aquífero Guarani não visa mais que traçar um plano de exploração, mas isso num ritmo compatível com a sua reposição natural por infiltração pelo solo. Então, amigos, as reservas de água potável estão se esgotando rapidamente no mundo todo. Por um lado, o que é que nós temos? A má distribuição natural dos recursos hídricos pelo planeta, que faz com que as populações de algumas regiões elas tenham mais água do que necessário. E por outro lado, outras que precisam sobreviver com um volume abaixo do considerado aceitável para uma vida saudável. E no Brasil, uma das coisas que emperram na administração pública da água e no saneamento básico está nas prioridades de nossos políticos. Em 1974, Edmar Bacha, um economista, cunhou um termo, Belinda, que buscava sintetizar as contradições do Brasil. Segundo ele, tínhamos uma Bélgica encrustada em uma ilha. Então, a palavra popular nos anos 1980, a nossa década perdida, caiu em desuso. Inclusive porque não faz mais muito sentido. A Índia, um país de 1.300.000.000 de pessoas, possui um sistema milenar de castas sociais, justificado por princípios religiosos, que gera marajás e gera miseráveis. Mas se o conceito não tem fundamento, não é porque mudou o cenário. Nós continuamos a ter uma das maiores concentrações de renda do planeta. 10% da população detém 42% do total das riquezas do nosso país. De acordo com a Constituição de 88, a nossa chamada Constituição Cidadã, o salário mínimo deve suprir as necessidades básicas para o cidadão, no que diz respeito à alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência, etc. E até para um docinho depois do almoço, do trabalhador e de sua família. Mas, assim como a maior parte da nossa Constituição, está lá esquecida e engavetada. Hoje, esse valor está em R$788 mensais, cerca de $260. Você consegue sustentar a sua família, conforme manda a Constituição, com R$788 por mês? Segundo o levantamento do Banco Central, 28% dos trabalhadores recebem um salário mínimo por mês e 54% de 1 a 3 salários. Menos de 1% da população ganha mais de 20 salários mínimos mensais. As mulheres brancas também, em qualquer camada social, ganham em média 30% menos que os homens por exercer as mesmas funções. Também um homem negro recebe 50% de média paga a um branco. E uma mulher negra, menos da metade. São estatísticas, não sou eu que estou inventando. Então nós continuamos a ter uma das maiores concentrações de renda do planeta. 10% da população detém 42% do total da riqueza do país. Lideramos o ranking de cirurgias plásticas por razões estéticas. 1,5 milhão de intervenções em 2013, o que equivale a 12% do total mundial. Além disso, alguns dos nossos hospitais destacam-se como referência em especialidades como cirurgia cardíaca, transplantes, tratamento de câncer e de AIDS, por exemplo. Muito bom. No entanto, o sistema público de saúde é católico. É caótico, quero dizer, não é católico, é caótico. Leva-se meses para agendar uma consulta. Ontem falei sobre isso. Outros tantos para realizar exames laboratoriais simples. E um tempo incalculável, por exemplo, para marcar uma operação. Nós morremos hoje de problemas típicos de países ricos. Doenças circulatórias, respiratórias, de câncer, de diabetes. E também morremos com países miseráveis, de AIDS, de cólera, de arsenias, de hepatite, de sarampo e de malária. A tuberculose, doença social por excelência, que atinge particularmente pessoas pobres, registra 70 mil novos casos por ano e 5 mil óbitos. E até meados de abril de 2015, agora, esse mesinho aqui, foram notificados 750 mil casos de dengue no país, com registro de 229 mortes, 169 apenas no estado de São Paulo. Lembro, estado de São Paulo, o país mais rico do Brasil. Por isso, a necessidade realmente de fazermos uma real reforma política. E é sobre isso que eu irei falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, rapidinho, que é para não amassar muito. Falando em reforma política, o que a gente quer realmente são reformas e não remendos. O que o Brasil precisa realmente é de reformas. e acabará o programa a estar discutindo novas regras para o nosso sistema político. Essa agenda não é uma agenda única no Brasil ou na América Latina, porque é a mesma do Chile. Em abril, a presidenta Michelle Bachelet, ela apresentou ao Congresso o fim do financiamento empresarial e também do limite de doações para pessoas físicas, da redução de gastos de campanha e também a reorganização dos partidos. Muito embora eu acho que no caso do Brasil também não funcionaria, no caso da doação para pessoas físicas. Aqui não funcionaria porque aqui nós temos o jeitinho brasileiro. Ou então nós devemos, no caso de doação de pessoas físicas para a campanha, estabelecer um limite muito baixo. Mas no Chile, como no Brasil, essas propostas elas emergem em meio a escândalos de corrupção e também da instabilidade política. Porque, amigos ouvintes, o financiamento privado da política e a corrupção, elas caminham juntos. Essa é a percepção da sociedade civil e também é encabeçada pela CNBB, pela OAB, pela UNE e pela CUT, que lutam pela proibição do financiamento empresarial de partidos e candidatos. Porque todos nós sabemos que a promiscuidade entre o setor público e as empresas privadas tem sua origem nas campanhas eleitorais. Eu não acredito, como vocês também não devem acreditar, em almoço grátis, como eu costumo dizer. Porque o financiamento privado, além de estabelecer laços suspeitos entre financiadores e eleitos, limita o acesso dos que têm menor poder económico, aumentando a distância entre os representantes e a sociedade, sequestrando uma das regras básicas, basilares da democracia, a igualdade na disputa eleitoral, além de corroer a transparência dos partidos. A nossa democracia ela não pode depender do dinheiro de bancos, de empreiteiras ou de outras empresas. Não há democracia digna que possa nascer de um sistema como esse. Porque os aportes empresariais nas eleições brasileiras, eles representam mais de 90% do que os partidos arrecadam. Em 2014, ultrapassaram os 5 bilhões de reais. Uma única empresa, vocês vejam, emprestou, ela não doou, ela empresta, 360 milhões de reais. Uma única empresa. Então, se os parlamentares, se eles mudarem radicalmente esse modelo, não serão eliminadas as causas da corrupção. Corrupção essa que desvia recursos públicos, que deveriam ser investidos para melhorar a qualidade da saúde, da educação e da segurança. Então, aqui, em essa grave crise que hoje se vive no Brasil, não é que se vive hoje no Brasil, como é, veio à tona hoje no Brasil, exige realmente uma posição clara. Porque a reforma política ela deve enfrentar o mal pela raiz. Seja financiamento privado de campanhas para empresas ou pessoas físicas, que podem, com tão jeitinho brasileiro, também substituir as empresas. Então, eu acho que aqui assim, nas pessoas físicas, nós tínhamos que reduzir, dar um valor muito reduzido, né, para cada CPF. Mas seria estranho, por exemplo, à sociedade que os congressistas não ponham fim a uma regra que favorece suas próprias eleições. Porque com campanhas mais baratas, representantes eleitos por compromissos e ideias e não por dinheiro, nós aí sim, talvez a gente possa ter uma democracia e uma república dignas do nome para o Brasil. Porque nos últimos 30 anos, às vésperas de cada ano eleitoral, o Congresso Nacional promove uma pequena reforma política. Uma pequena reforma política que, na verdade, nunca passa de um remendo para adequar a legislação eleitoral às conveniências do momento dos próprios parlamentares ou do Poder Executivo. Foi assim com Sarney, que ganhou um mandato de 5 anos. Foi assim com o FHC, que instituiu a reeleição. Foi assim com Lula, quando denúncia de Caixa 2 em campanha forçaram medidas moralizadoras. Então é apenas uma ocasião, uma efetiva mudança transformadora. Foi naquela aprovação da lei da ficha limpa, que aí está o diferencial, mas que foi imposta por quem, pelo clamor popular, e mesmo assim pouco funciona, pela morosidade. E o ritual se repete mais uma vez. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados, que estuda modificar a legislação eleitoral para as eleições de 2016, tendo um prazo regimental até o início de maio. Já estamos aí no meio de maio, para concluir seus trabalhos, acabou sendo jogado fora no lixo e agora sendo votado à pressa de qualquer jeito no plenário. Então a diferença hoje, amigos, é a forte pressão da sociedade. Essa pressão que desde aquele junho de 2013 está nas ruas, revelando um país mobilizado, seja na rua, seja na internet, disposto a apoiar uma ruptura com o sistema atual. A dúvida é saber se de facto, realmente, nós teremos uma reforma política com letras maiúsculas. Porque é preciso, como nunca, dar continuidade a essa pressão popular, assegurando que as propostas da sociedade civil organizada também sejam apreciadas. E, sobretudo, que se faça realmente uma reforma política. Eu não acredito, né, que realmente se possa fazer com esta atual legislatura, mas eu rezo para que isso possa vir a acontecer. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos mais uma vez e muito obrigado pela vossa audiência. E até à próxima semana, se Deus quiser, e os coronéis assim o consentirem, com mais um programa Política e Cidadania. Até lá. Thank you.